vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:09, Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. Mais uma segunda-feira aqui, muito esporte aí, na veia.
Na veia. Zé Maria hoje todo amarelo ouro, isso chama dinheiro, né, Zé? Boa noite, Zé.
Boa noite, Tony Café. Meu sentimento é esse também. Boa noite, Fred. Boa noite, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. E seguimos na contagem regressiva, né? Faltam agora 10 dias para o Congresso Técnico do Intermunicipal. E faltam 18 dias para a abertura oficial da maior competição do futebol amador no estado, meu querido Café.
Muito bem, Zé. Júlio César, boa noite, querido.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes, Gabriela Esportiva. Final de semana de muito futebol nos quatro cantos do país. E o Barcelona foi para mais um compromisso da Série D diante do Lagarto e acabou se dando mal fora de casa, perdendo por 2-0. Já a Oncinha, né, o time sub-20, como é chamado carinhosamente de Oncinha, saiu de Ilhéus, foi até a cidade de Alagoinhas e venceu o Atlético por lá, né? Então daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o Barcelona sub-20 profissional aqui no Gabriela Esportiva.
Muito bem, Júlio, 6:11.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Beleza, então, 6:11, Zé Maria, vamos à 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, né? No sábado tivemos Fortaleza 1 e Bahia também 1, Zé.
Eu não gostei do jogo do Bahia, não. Acho que o Fortaleza teve, dentro de campo, um comportamento melhor. Teve, inclusive, boas oportunidades. Poderia ter vencido o jogo até com certa facilidade, né? No final do jogo, o Bahia encontrou o empate naquela bola em que bateu na barreira, né? E acabou entrando, entendeu? Mas um resultado muito ruim. Para quem está brigando por título, para quem está brigando por um campeonato de pontos corridos... Porque os principais clubes, todos eles venceram Fortaleza. Ou dentro de Fortaleza, ou fora de Fortaleza, não importa. E o Bahia perdeu uma oportunidade de conquistar mais 2 pontos no jogo de sábado.
Mas você viu o que foi que eu falei aqui no último programa que eu participei sobre esse jogo? Bahia e Fortaleza era um jogo onde envolvia troca de técnico, né? Saiu o Vojvoda, entrou o Renato Paiva e eu falava que esse jogo com o Bahia não iria ser fácil.
Realmente, você disse que o Fortaleza vinha impulsionado pela questão da troca, entendeu? De passe, até pelo psicológico da equipe.
Se a gente fizer puxar um retrospecto, é muito difícil em uma troca de técnico, o time que está passando por isso, ele perdeu um empatar. Eu achava até que o Fortaleza fosse vencer o Bahia, porque entra ali renovado, né? Mas acabou empatando. Resultado, assim, para o Bahia que traz... tentando se isolar, tentando...
O Fortaleza fez o gol no Bahia por uma falha do goleiro do Bahia, Júlio. Não se espalma uma bola daquela para frente do gol, como ele fez. Quer dizer, ele acabou facilitando, né, o jogador Marinho estava lá, ali na frente da meia-lua, e acabou finalizando porque... o Bahia também não tem um goleiro. Aliás, nem Bahia nem Vitória tem goleiros nesse Campeonato Brasileirão. São medianos, entendeu? Eu acho que esse elenco do Bahia merecia um goleiro de uma melhor qualidade.
Pois é, então, pro Bahia, se a gente olhar, né, foi fora de casa, um resultado normal. Mas para o Bahia, se a gente olhar aqui pelo fato de o Bahia querer estar se distanciando, se firmando mais ainda no G4, em busca, né, de uma classificação melhor, até para garantir logo a Libertadores, não foi ruim, porque o Fortaleza vinha de uma sequência ruim, né? Mas a gente tem que dar méritos aí ao Renato Paiva, que chegou, não trabalhou muito em campo, o negócio mais foi na base da conversa e conseguiu motivar o Fortaleza para que ele pelo menos não perdesse, e foi isso que aconteceu.
Muito bem, Júlio, 6:14.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Fred Menezes, o Vasco empatou com o Grêmio em 1-1.
Meu amigo, problema duplo, né?
Brincadeira.
O Vasco, duas equipes aí do futebol brasileiro.
Tá com problema,
né? Tá com problema gravíssimo, né? Não consegue vencer uma três partidas e fica difícil recuperação.
Realmente. É, pela expressão de Zé Maria, olha a expressão dele.
Tristeza, né? Tristeza. Ele não quer nem mais ficar comentando sobre o Vasco, na verdade, porque sempre há agonia para ele, né? A gente...
Eu não lembro bem a tabela de classificação, mas me parece que, se eu não estiver enganado, o Vitória já passou o Vasco.
Não, o Vitória saiu da zona de rebaixamento.
Né? O Vitória saiu da zona de rebaixamento, está em 15º, e o Vasco é o porteiro da zona. O porteiro da zona em 16º, na 16ª colocação.
É uma pena a gente ver um clube como o Vasco, como o Grêmio. Né? O Grêmio é um time grande do futebol brasileiro, grandes conquistas, mas não vive um bom momento financeiramente. Tem um treinador vitorioso, mas que não consegue, os últimos trabalhos dele, ele não conseguiu desenvolver um bom trabalho. O último foi no Fluminense, que é o Mano Menezes, né? Foi aquele trabalho meio conturbado, né? E o outro é o Fernando Diniz.
Eu não sei da situação financeira do Grêmio, mas a situação financeira do Vasco não é boa. Além das dívidas, o Vasco não pode fazer contratações, né, Zé?
Não. Porque tem um débito, né?
Isso.
Já foi notificado.
É o Transferban, né?
Já foi notificado, Pedro. E vai fazer contratação como? Se não tem dinheiro também. Ele vai fabricar dinheiro?
A situação financeira do Fluminense.
Não, eu tô falando do Vasco. Tô falando do Vasco.
Não, eu sei.
Tô falando do Fluminense.
A do Grêmio.
Fluminense tem dinheiro em caixa.
A do Grêmio. A do Grêmio não é. É melhor do que do Vasco. Também não é tão bom assim, mas ele tem dinheiro em caixa.
E acho que a posição também no campeonato também é muito ruim.
É. Né? Agora o Grêmio é porque...
Apesar de ter 3 pontos a mais do que o Vasco.
Nessa altura do campeonato, onde é que você vai achar peças para chegar, desembarcar em Porto Alegre, vestir a camisa do Grêmio e ir para o jogo? Porque jogador para Grêmio, para Vasco, que são times grandes... Não pode ser jogador mediano, não, Fredão.
É, mediano.
Esses dois clubes. O Vitória, você ainda, né? O Vitória aí anunciou no jogo de domingo agora 3 jogadores. Vamos torcer para que dê certo. Romarinho tava onde? Ah, tava lá fora. Lá fora onde? Lá fora é muito grande, tem vários países. Tem,
tava no mundo árabe.
Entendeu? Então, vamos torcer para que dê certo. Agora, jogador para tirar Vasco dessa situação, para tirar Grêmio. Né, o próprio São Paulo que está aí. Né?
E não, na verdade, não é
tem
um
que ser jogador
só,
grande. Tem que
jogador
ser jogador
de time grande.
E
não é um jogador só.
E né? Aí, para trazer esses jogadores, primeiro não tem dinheiro. E depois, onde é que vai achar esses jogadores nessa altura do campeonato?
Exatamente. Júlio.
Aí é que está.
Ô, Júlio, além dessa questão financeira, né, além dessa questão jurídica que o Vasco vem passando, tem a questão que o time não vive uma boa posição no futebol nacional. E isso, jogador de nome, não quer vir para clubes que está em situação difícil.
Ah, claro, né?
Por quê? Porque isso não é vitrine. Um clube que está amargando ali a 16ª colocação, um time que você não vê a luz no fim do túnel, né? Você
não participa de grandes competições.
Exatamente. E a partir de agora, o Campeonato Brasileiro vai afunilando. Né? E os times grandes vão buscando suas pontuações para permanecer lá entre primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o quinto lugar, né? Que tem uma colocação. Mas o Vasco não tem essa possibilidade. Não, a gente,
tem
então
mais,
o jogador não quer vir para o clube desse.
Na verdade, a Série B está meio esquecida esse ano em relação ao ano passado. porque o ano passado tinha equipes maiores na Série B, equipes grandes, né, como Santos, o próprio Sport, né? Dessa vez, agora, a gente está vendo que a primeira divisão com essas 20 equipes são praticamente 16 equipes aí da primeira linha do futebol brasileiro. E tem muita equipe também na zona de baixo. Estou vendo aqui Sport, Fortaleza, Juventude, Santos, Vasco da Gama, Vitória, São Paulo, Grêmio, Internacional, Ceará, Corinthians, é de 10, do 20º para o 10º colocação. Corinthians hoje é o 10º. Quantos clubes grandes eu falei aqui? Ó, Grêmio, Corinthians, São Paulo.
Tem vários times grandes.
Vários, então, Santos.
Santos está na zona de rebaixamento, né? Perdeu para o Mirassol.
Você vê que esse ano a Série A vai derrubar time grande aí pela frente e não vai ter conserto, né? Porque provavelmente
é difícil cedo, você se recuperar. É cedo para falar.
Ainda
time grande sofre
pra
mais.
A gente fazer um parâmetro, porque nós não estamos nem no meio do campeonato.
Uhum, décima.
Faltam
décima
ainda
sexta.
Quatro rodadas.
Uhum.
Para se chegar à 19ª, para a gente completar a metade da competição, mas a maioria dos clubes só tem um clube praticando um futebol que ninguém consegue explicar. Eu queria que Café, que Júlio, que Fred trouxesse uma explicação para esse momento tão forte do Cruzeiro. Que explicação é essa? Me fala, o que é que o Cruzeiro já chegou a tantas vitórias, entendeu? E já colocou... chegou a colocar nessa mesma rodada 6 pontos com a vitória do Flamengo.
Porque
o Flamengo ganhou do apagar das luzes, né? O Cruzeiro ainda mantém uma gordurinha aí de 3 pontos sobre os grandes clubes que estavam até pouco tempo brigando numa competição de gigantes do futebol internacional. Então, eu quero uma explicação de vocês. Por que São Paulo, Internacional, Corinthians, Vasco da Gama e Companhia Limitada fazem uma campanha de tão baixo nível, entendeu? Ali entre as piores competições. E por que o Cruzeiro está jogando como o vento, né? Está vencendo jogos, não importa o adversário. O Cruzeiro está num momento muito diferente e a gente lembra, Fredão. Essa competição é de pontos corridos. Vai vencer a competição quem chegar na frente.
Mas antes da parada para o Campeonato Mundial de Clubes, né, o presidente do Cruzeiro chamou atenção a todos os seus servidores, a todos os seus jogadores, o pessoal da comissão técnica. Falou o quê? Falou o seguinte: olha, eu administro o mercado. Os meus mercados eu invisto e eles me dão resultados. E a situação do Cruzeiro, eu já não estou aguentando mais. Por quê? Porque o cara estava investindo pesado e não estava tendo resultado. Eu acho que esse freio de arrumação...
15 jogos do Cruzeiro, 10 vitórias, ninguém tem.
Sim.
Nem o Malvadão tem 10 vitórias, entendeu?
Sim,
nem o Palmeiras, ninguém tem. 3 empates e apenas 2 derrotas, né? Esse time do Cruzeiro, o Café, marcou 27 gols. 27 gols, tem um saldo de 18. Quer dizer, é uma campanha, se continuar nessa pegada aí, é uma campanha, entendeu? Para rapidamente já conquistar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro.
Eu não sei porque você está espantado assim com a campanha do Cruzeiro. Por quê? Por quê? Porque o investimento que o Pedrinho fez foi para isso aí.
Uhum.
Entendeu? Agora, o início do Brasileirão do Cruzeiro foi ruim.
Foi difícil.
3 empates, 2 derrotas, entendeu? Foi ruim.
Quando começou a vencer...
Porque o Cruzeiro, você se lembra que o Cruzeiro começou sem técnico, o Campeonato Brasileiro, depois que demitiu o Fernando Diniz.
E já tinha
uma
espinha dorsal também, né?
Aí chega o Jardim, o Leonardo Jardim, que é um excelente treinador, entendeu? E aí ele se instala no Cruzeiro e vai começar a trabalhar. Agora, eu não me espanto porque as contratações que o Cruzeiro fez foi para chegar entre os 6 do Brasileirão, entendeu? Eu sempre falei isso aqui, o Cruzeiro está mal, mas vai reagir, o Cruzeiro está mal, mas vai reagir.
Outra equipe aí que não é tão grande quanto o Cruzeiro e que entrou no campeonato de vez aí na primeira divisão é o Mirassol. Pois é, tá fazendo grandes jogos com um time que a gente, jogadores que é desconhecido.
Um time pequeno, mas se você olhar a estrutura do Mirassol hoje, né, é de dar inveja.
Isso aí.
Entendeu? É de dar inveja. Agora, os outros clubes que Zé Maria citou aí, que estão fazendo time grandes, que estão fazendo campanhas tão medíocres, nesse pelo menos até aqui no Brasileirão, é fácil de falar. É a bagunça da administração de cada um deles. Corinthians, vivendo uma bagunça já vem de alguns
generalizada.
Anos.
Generalizada.
Não foi de agora, não. Já vem do último mandato de André Sanches. De lá pra cá, Corinthians vem sofrendo. O Vasco, há quanto tempo o Vasco vem nessa peleja, carregando essa cruz pesada.
Vem tateando, né? Tateando nos campeonatos.
O Internacional tá vivendo um momento ruim dentro de campo. Não é financeiro, não é briga de diretoria,
que
nada
também
disso.
Acontece.
É dentro de campo que isso acontece.
É uma boa equipe.
Só que o Internacional tem time para reagir.
Exatamente.
Entendeu? O Grêmio está vivendo um momento ruim dentro de campo. Financeiramente não é das melhores, mas também não chega a ser igual ao do Vasco, que não tem dinheiro para contratar. O Grêmio até tem um aportezinho, mas o negócio é, aonde contratar?
Tá, é isso aí que tá.
Entendeu? Aonde pegar os jogadores para chegarem no Grêmio e vestir a camisa de titular?
Inclusive, é um dos problemas do Fluminense, é que há dois anos que ele não faz boas contratações.
O Fluminense pecou quando ele quis acompanhar o Flamengo em termos de contratações renomadas, né? Só que ele trouxe nomes renomados, mas velhos, nomes que estavam machucando demais aonde estavam, que não jogavam. Porque se o Fluminense tivesse um departamento
contratações
que fizesse
ruins.
Um trabalho sério, não tinha trazido o Renato Augusto do Corinthians. Porque Renato, no último ano, machucou mais do que jogou.
O Corinthians não quis mais ele. Ele, quando entrava em campo jogando, ele ajudava muito o Corinthians.
Pois é.
O Corinthians crescia, mas ele não jogava.
Mas Renato Augusto foi contratado para o Fluminense por quê? Pelo que fez.
Pelo que fez, exatamente.
Não pelo que estava fazendo.
Perfeitamente.
Aí trouxe outros jogadores nessa mesma linha. Dos velhos que vieram para o Fluminense, que ainda conseguiu jogar, foi o louco do Felipe do hoje que é comentarista.
Como mas ele jogou quando ele chegou. Depois também já não
mas
tava...
jogou, mas não machucava.
Não,
era um cara
jogava,
que,
ele jogava.
Ele ia para o banco. Ele entregava, ele ia para o banco. Era diferente de outros que passou uma temporada no departamento também. Então o problema desses times são esses aí.
Vamos
agora
lá.
Cruzeiro para mim não é novidade, não.
Vamos lá para o restante das partidas dessa 15ª rodada do Brasileirão Série A. 6:25.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
O Santos não deu sorte contra o Mirassol, levou 3 gols, não é isso? Então, o Santos fez aquele jogo contra o Flamengo, venceu, mas contra o Mirassol não conseguiu ter êxito, né, Júlio César?
Fez aquele jogo contra o Flamengo, é bom te dizer que o Flamengo proporcionou o Santos jogar. E o Santos jogou. Foi tanto que no finalzinho do jogo achou um gol com o Neymar. Entendeu? Aí ele vai pegar o Mirassol, só que o Mirassol lá não dá o espaço que o Santos queria, né? Não dá o espaço que o Flamengo deu. O Mirassol é um time arrumado, encaixado. Não tem um grande time, mas tem um time de operários. Que time pequeno tem que ter time de operários. Tem que ter time de jogadores com olho no, com sangue no olho. Entendeu? É o time que o Mirassol tem. Foi lá e surpreendeu o Santos. Júlio César, foi uma novidade para você? Você se espanta com esse resultado? Não. Por que eu não me espanto? Porque eu sei o trabalho que o Mirassol faz fora de campo para ter aquele time dentro de campo. É uma estrutura, Fred, que poucos times no Brasil têm. Entendeu?
Praticamente a cidade
então,
é a equipe do Mirassol.
Pois é, o Mirassol, como ele não pode competir. Como ele não pode competir com os grandes times trazendo grandes contratações, ele traz aquelas contratações boas, aqueles jogadores que até um dia já foram estrela e hoje não são mais, mas o trabalho forte do Mirassol está fora de campo. O Mirassol hoje dá uma estrutura aos seus jogadores de recuperação que nem o Flamengo, que tem dinheiro dá.
Um dos artilheiros é Reinaldo, lateral esquerdo.
Lateral
ele
esquerdo
jogava
que ninguém
no Grêmio,
queria,
né?
Jogou no Grêmio, jogou no São Paulo.
São Paulo também.
Entendeu? É. Jogou no, se eu não me engano, ele jogou no Bahia também, bem antes da SAF. Então, o Mirassol se preparou para isso aí. Se preparou para isso aí.
Ontem, ontem o jogo foi sábado ou domingo o jogo do Santos? Não tomou conhecimento que o Santos, de Neymar, de ninguém. Jogou só...
Era do time que ele pegou lá dentro, também deu 4, acho que foi o Grêmio logo no início
do campeonato. Uma coisa assim, e bateu de frente com o Palmeiras.
É, Zé Maria, São Paulo 2, Corinthians 0 e quase o técnico desce a ladeira do Pelô, hein?
Já tá na corda bamba, Dorival.
É, o São Paulo cresceu no Clássico e mesmo vencendo, né, o São Paulo tá ali com 16 pontos, só tem um ponto a mais do que o Vitória. É, na parte de baixo da competição, o Corinthians tá... A coisa já atingiu, já ganhou proporções incalculáveis, né? É, parte da torcida do Corinthians já não quer mais nem a permanência do Memphis Depay, né?
Esse todo é o problema do Corinthians, esse aí. Pois o problema é. Todo do Corinthians é em cima dele.
Depois que o contrato dele e seus gatilhos foram divulgados, né? Porque, rapaz, quem fez aquele contrato e assinou pelo Corinthians... deveria receber uma surra de bambu, entendeu?
Se toca a boca.
Porque, rapaz, pelo amor de Deus, só porque ganhou o Campeonato Paulista, o cara ganhou 5 milhões de reais.
Só ele.
Só ele. Só o contrato foi feito como se o futebol não fosse um esporte coletivo, né, Júlio? E o futebol fosse um esporte sozinho. Individual, exatamente. E outras situações, ele mora num hotel 5 estrelas em São Paulo,
com segurança,
com diárias de R$9.000 por dia, entendeu? Fora a alimentação, fora os seguranças, são 2 carros blindados. Rapaz, essa diretoria do Corinthians, entendeu? Merece um castigo, viu? Esse presidente, esse Augusto Castro, esse
Melo,
Augusto Melo, né?
Augusto é o prefeito.
Melo. Mas é Augusto também.
Todos os dois são
Augusto.
Mesmo time.
Esse é Augusto Melo, rapaz. Que prefeito. Que presidente.
Ele ia falar prefeito.
Esculhambado, né? Acabou com o Corinthians. Aliás, o Corinthians só teve aventureiro, né? Nas últimas gestões do Corinthians. O Corinthians virou um clube aventureiro, viu?
Na coletiva ontem de Dorival.
O que salva no Corinthians é o amor da sua torcida.
É verdade. Né?
É o exemplo do seu torcedor que está aí a duras penas depositando um dinheirinho que só vai pagar os juros do débito impagável da Neoquímica Arena.
Da Neoquímica Arena, ele não paga nunca. Vamos lá, vamos seguir o bonde, que o tempo está passando. 6h30.
Gabriela Esportiva.
Internacional 1, Ceará 0. Seguindo aqui os jogos de ontem, Vitória 1, Fredão, e Bragantino. Foi o que houve com o Bragantino? O Bragantino vinha tão bem?
O futebol brasileiro acontece muito isso. A gente tem visto isso essa semana. E tanto São Paulo veio de uma derrota, venceu, o próprio Flamengo perdeu do Santos, venceu do Fluminense. Então o futebol difícil, né? O campeonato muito difícil, muito nivelado, como diz Renato Gaúcho, nivelado por baixo. E não é só ele que pensa assim, nós pensamos também, eu acho que Zé também pensa a mesma coisa.
O que aconteceu
a gente
com...
tem observado isso no futebol brasileiro,
o
né?
O que aconteceu com Vitória foi o mesmo que aconteceu com Fortaleza, né? Só que o Vitória foi o primeiro jogo de Carille dentro do Barradão diante da sua torcida.
Não, e Carille já entendeu? Fez, já melhorou o time do Vitória.
Ele foi
a chegada dele.
Ele
fez um empate, ele empatou com um time forte.
Estreou contra o Internacional. Ele estreou fora de casa. Que foi um resultado excelente para ele que estava estreando.
É verdade.
Diante de um gigante. Aí vem pro seu primeiro jogo dentro de casa. Qual é o segredo aí? Nenhum. É chegar no jogador e falar, ó, estamos dentro de casa, torcida do nosso favor, e a gente não pode perder. Acabou, vamos jogar bola. Foi o que ele fez, entendeu?
As ações ofensivas, a grande maioria foram todas. O Vitória jogou por uma bola, gente.
O Carille
é retranqueiro.
Mas isso aí todo
entendeu?
Mundo já
Mas
sabe,
eu
que
acho,
a gente já comentou
eu
aqui.
Eu concordo com vocês. Eu acho que para a situação de dificuldade do Vitória...
Tem que jogar dessa
da
forma.
Da falta de dinheiro do Vitória, eu acho que o presidente acertou em trazer o Carille mesmo. Vai jogar sempre por uma bola. É todo mundo ali... fortalecendo o sistema defensivo do Vitória.
Até porque não tem, né, Zé? Peças para poder... Como é que você vai jogar de igual para igual com o Cruzeiro, com o Flamengo, com o Palmeiras, condição. Não tem. Tem você condição. Tem que armar sua casinha ali no fundo, fechar.
E jogar pelo empate.
E jogar por
uma bola. Se uma bola tiver uma bola, você...
Jogar pelo, como se diz na gíria do futebol, jogar pelo contra-ataque.
É isso aí.
Entendeu? Foi o que o Vitória fez. É. Poderia, esse jogo tá rolando até hoje. O time lá não ia conseguir, o Bragantino não ia conseguir fazer gol no Vitória. Entendeu? Até porque também o Bragantino não tava nenhuma tarde feliz.
É, e fora de casa, entendeu? Também.
Fora de casa, conta, a torcida, né? Ajudou, a energia da torcida.
Espero que o Vitória, que soube derrotar uma equipe que está ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileirão, o Bragantino.
Em bom momento, né?
Tem a mesma competência no próximo jogo. Porque vai pegar uma galinha morta.
Esporte da
Vitória
dentro de casa.
E Esporte, segundo jogo do Vitória dentro de casa.
Aí já é um jogo que eu fico com medo. Por quê? Porque o Esporte está lá, jogado na zona de rebaixamento, 3 pontos, de 39 pontos disputados, só ganhou 3. Né? Aí o Vitória passando por essa situação, sabendo que o time está nessa situação e sabendo que ele tem que ganhar, ele vai dar mole na partida, como deu na partida aí, eu acho que foi na Copa do Nordeste, que perdeu pro Náutico, que o pessoal tava até ficou zombando. Como é que perde pro time que está na Série D?
Exatamente.
E o Vitória na Série A.
É porque o nível é.
Então esse jogo
igual.
Eu já tenho medo, mas.
Motivação conta muito no futebol brasileiro.
Mas quando
hoje,
você
é vontade
olha
de jogar.
Pro outro lado, você vê um Esporte, você vê um Leão. Que não tem juba, não tem as garras e não tem dente, mas vai morrer ninguém.
É o Leão Banguelo. É 6h35.
Esse Leão Banguelo, ele não morre.
Se der problema aí, a culpa é sua. Você fica me empolgando aí. Não, Zé? 6h35, vamos lá adiantar o processo aqui.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Beleza, abração para Jorge Chocolate lá na Urbis, lá no Jardim Primavera em Itabuna, curtindo a nossa programação. Meu amigo Samurai do Asfalto em Ubaitaba, aquele abraço. Van de Tota Van Bomba, né? E meu amigo é Ordival Cachacinha lá em Ibicaraí, Bahia. Alô, Ibicaraí, a terra que Zé Maria chora quando lembra. 6h36. É o seguinte, olha, o Cruzeiro, já falamos aqui, goleou o Juventude por 4-0. Sport Recife, o Botafogo pegou uma babinha, né? Um prato de caruru aí com o Sport e levou esses 3 pontos, né, Zé Maria? Foi uma baba.
Tá longe de ser aquele elenco do ano passado, gente. Tá longe o Botafogo. Ganhou graças à inspiração com apagar das luzes.
Apagar das luzes.
Já nos descontos do Cuiabano, né? Que é um lateral, mas que funciona muito mais como um atacante canhoto, né? Que finaliza muito, e o Botafogo conseguiu recuperar os pontos ali nos descontos e vencer a galinha morta do Esporte Clube do Recife. Mas esse Botafogo, gente, no máximo ele vai chegar a uma Copa Sul-Americana. Não tem time para se classificar na fase de grupos da Copa Libertadores da América, porque tem equipes nesse momento com uma intensidade muito maior. Dentre elas, não estou falando só de Flamengo, de Palmeiras, né? Do próprio Bahia, não. Estou falando desse momento especial do time do Cruzeiro.
Do Bragantino também, que está aí almejando uma vaga. Concordo. Agora, o culpado é o John Textor, porque iniciou a temporada e ficou muito tempo o Botafogo com o técnico interino. Disputou o Carioca todo com o técnico interino. Demorou de repor as peças, né? Aí ele vai e acha um técnico, Renato Paiva. Beleza. Aí o cara, quando tá acertando o trabalho, ele vai e demite. Aí agora, no meio desse bolo todo, além de demissão de treinador, ele vai e vende mais peças do Botafogo. Aí traz um treinador que é uma interrogação.
Uma incógnita.
Ninguém sabe se esse cara vai acertar ou não. Ele foi auxiliar a vida toda. Aí o Santos, o erro que está cometendo o Santos. Apostar no cara que foi auxiliar. Mas técnico é técnico, e auxiliar é auxiliar. Tem gente que nasceu para ser técnico. Tem gente que nasceu para ser auxiliar.
Beleza, entendeu? Então, Júlio. 6h38, abração pro meu amigo e professor Adailson Miranda. Grande amigo.
Gabriela Esportiva.
6h38, Palmeiras 3, Atlético Mineiro 2, e teve Flamengo ganhando do time de meu amigo Fred. Fala aí pra gente, Fred, 1-0. Flamengo, Fluminense.
Não, o Renato.
Olha,
que não...
a bola Foi toda do Flamengo.
O jogo todo, né? O Fluminense jogou de com o mesmo espírito que estava na Copa do Mundo. Jogando, segurando, como o Vitória fez o jogo aí agora. Fechadinho para não tomar um gol e se porventura aparecesse uma chance, né, fizesse algum. Mas o Fluminense tem o seguinte, é diferente do Vitória em relação ao contra-ataque. A equipe do Fluminense é muito lenta. E contra-ataque não conseguia passar do meio de campo. E aí começava a errar. Primeiro, os dois atacantes que ele colocou para jogar, Everaldo e Canóbio. Nunca deram certo, não tem feito um jogo sequer, né? Bom, eles marcam e ajudam na marcação, mas ofensivamente são muito fracos. Então, o Flamengo, apesar de não estar com a equipe toda titular, o Flamengo jogou em cima do Fluminense o jogo todo. No Flamengo, claro, não tinha oportunidade, o Fluminense com três zagueiros altos, fortes.
Pedro mordido, entendeu?
Se tava Pedro mordido, não entra também, o jogo ia sair empate.
Acabou aproveitando aquele gol ali.
Entendeu? É aí que dá a diferença do grande jogador.
Ah, claro, a dúvida é zero.
Ele entra, ele na hora certa, o faro dele, o instinto dele,
claro, matador. Sem dúvida.
Coloca ele na posição, no lugar certo, na hora certa, só pra empurrar a bola.
Claro, agora, isso aconteceu em outros momentos, a bola passar perto do gol, o jogador falhar, errar um chute. Isso acontece no jogo todo, agora, claro, a estrela do jogador, a vontade do jogador. Ele entrou ali precisando daquilo, Deus também estava ali para ajudar
ele. Ele usou lá.
Você viu a camisa dele, a mensagem?
Ele estava buscando ali. Isso, uma oportunidade.
Ele estava muito, era mordido.
Tava com fé.
Ele tava muito, era mordido.
Pedro, fé. É porque Pedro, ele fala pouco, mas a imprensa às vezes é que fala demais. Pedro é um cara que é evangélico, que é pastor. Tá querendo... Não, Pedro é pastor.
E
ele tem muita fé em Deus. Então, às vezes, ele passa, ele suporta aquele momento ali, às vezes, calado, entendeu? E foi o que ele fez. Ele rebateu, tinha que rebater, lógico, normal.
Combateu, bom, né? Combate.
Treinou e mostrou a Felipe Luiz que ele tem que estar, não tem jeito, e Felipe Luiz tem que fazer um time para encaixar ele ali.
Sem
e
dúvida.
Acabou.
Muito bem, eu vou para o intervalo comercial, então a gente vai fazer intervalo hoje, né? Eu sei que vocês estão todos, tanto o Júlio César como o Fred estão felizes, porque agora eles estão jogando futevôlei, né?
Trabalhamos futevôlei, não. Nada de futevôlei.
Eles dois, chegaram felizes hoje.
Nem futebol eu jogo.
Foi basquete,
muito obrigado, Zé.
Agora, obrigado, Zé. O Júlio César andou ensaiando o futebol lá na zona sul da cidade.
Eu encontrei com meu amigo Cafuringa no Festival do Chocolate. Cafuringa hoje reside em Salvador, mas todos os dias ouve o Gabriel Esportivo. E a gente ficou conversando e disse que ele jogava futsal e você jogava basquete.
Futebol.
Mandou um abraço pra você. Disse que todos os dias mandou um abraço pra Zé Maria.
Um abraço.
Todos os dias tá ouvindo o Gabriel Esportivo.
Abraço. Valeu, Cafuringa.
Um abraço pra Cafuringa aí, meu amigo, irmão de Luiz. E de Nilton, né? Encontrei com o Nilton também esses dias.
Nilton Boneca.
Eu ainda menino, ainda jogando na seleção de Léo, novinho. E
aprendeu assistir jogar
ele jogando salão, tanto o Nilton quanto o Cafuringa.
Beleza.
Na seleção de Léo.
Beleza. E aí Fred Menezes chegou com uma camisa muito bacana hoje, que ele falou: essa camisa aqui é porque agora eu tô jogando futevôlei. 6h42.
102,9. Gabriela Esportiva.
6h52, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. E nós estamos de volta com o Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h53, Zé Maria já fez a profecia aqui, já consultou os oráculos, né? E amanhã ele estará rico. Ele falou que se ele amanhã estiver rico, ele não vem fazer o programa. Vai fazer o programa via satélite, porque ele já vai pegar um avião aqui diretamente para Aruba. Aruba. Ele falou assim: eu vou trazer aqui uma quantia em dinheiro, né?
Para você. Amanhã.
Não.
Ele vem porque a corrida é amanhã de noite.
Mas né? Exatamente.
Ele não vem mais quarta-feira.
Ele não vem quarta-feira, porque quarta-feira o Coroa estará rico, né? Ele falou que vai comprar umas camisas para Fred. vai comprar uma parte ali de uma casa de praia.
Uma moto para Júlio.
Uma casa de praia com área bem grande para fazer uma quadra de futebol e para Fred Menezes.
Não, eu não, pô. Eu não sei jogar mais nada, não. Jogo mais, não posso jogar mais nada. Nem brincar.
Futebol é de Júlio César. É, pra Júlio. Pra Tony Café que quer ter uma aula de futebol.
Futebol ainda viu o gordinho jogar que foi volta. Agora futebol, eu nunca vi um gordinho jogar.
É, não joga.
É o seguinte, não joga. Nem basquete nem vôlei.
Não, futebol não. Basquete já vi, tem os gordinhos.
O Bahia de Feira ganhou a primeira partida como era esperado, viu, Júlio?
É, ó, deixa eu te falar aqui uma coisa. Ele me chamou pra ir pro café da manhã sábado.
Sim.
Fez uma chamada, uma videochamada. E só tinha melancia.
Não, não tinha melancia.
Pelo
não,
amor de Deus.
Foi um caminhão de melancia.
Sábado não teve melancia.
Virou
teve,
um caminhão de melancia.
Teve muita, em abundância, teve banana cozida.
Gente, o presidente do Corinthians, o Osmar Stabil, né? Stabil, né?
Presidente interino.
Afirma que o técnico Dorival Júnior está garantido no comando da equipe, apesar dos tropeços recentes, né? Mas pondera aí a necessidade de melhores resultados para a manutenção dos trabalhos. Quer dizer, você está por enquanto, você tem que melhorar. Se você não melhorar, né, Júlio? Você pede banquinho e dá linha.
Pela minha experiência de 20 anos no rádio esportivo, acompanhando time de futebol, quando você vê o presidente ir para a imprensa e dizer que o treinador está prestigiado, ele já está fora, meu filho. A notícia que está rolando já hoje em São Paulo é que o Corinthians já está conversando com o Vojvoda, que já é um sonho antigo do Corinthians.
É verdade.
Então, quando você vê o treinador, o presidente, que eu já convivi muito com esse clima, né, e convivo até hoje, vim para a imprensa e falar assim, não...
Tá garantido.
O treinador tá garantido, tá prestigiado. Já tá demitido e ele não sabe, coitado.
É isso mesmo.
Só tá esperando o outro assinar o contrato pra ele anunciar cada emissão.
É assim, Zé Maria? É assim?
Segundo o Júlio, é, né?
segundo vocês,
Zé. Eu não vou falar o nome do treinador, que era do Colo-Colo.
É.
Ah, sim.
Tomou
2006, né? Mais ou menos.
Não, foi. Não lembro ano, não, mas foi depois de 2006. Esse treinador voltou ao Colo-Colo.
Ah, tá.
Tomou um cacete lá em Feira de Santana do Fluminense de Feira e tal, não sei o quê. E aí eu entrevistei o treinador e depois eu entrevistei Zé Maria. Zé Maria, não, o treinador tá prestigiado, o treinador tem minha confiança.
Tá prestigiado como? Se no jogo seguinte já tinha um treinador na arquibancada.
Quando o cara chega e repare, o jogo foi em Feira, no Jogo da Princesa, o treinador novo já tava lá assistindo, quando o cara chega em Léo, o cara foi demitido.
Então, que velho, sem palavra.
Então, quando você vê um presidente falar que o treinador tá prestigiado, ele já
caia
tá
fora, caia fora. Ei, essa é pra você, viu, Fred? Venus Williams demonstrou aí que segue com o tênis afiado após pausa de um ano e meio, né, dos campeonatos. De volta às quadras, aos 45 anos para a disputa do WTA 500 de Washington, a americana ex-número 1 do mundo venceu com facilidade as adversárias nesta segunda-feira, jogando ao lado da compatriota Halley Baptiste, né? As duas venceram por 2-7-0, parciais de 6-3 e 6-1, a dupla formada por Eugênio Bouchard e do Canadá e a Cleverly, também dos Estados Unidos, foram as derrotadas e elas atropelaram após esse tempo todo parado, hein?
Ninguém. Claro que você. Um jogo é uma coisa, viu, Tony? Você, quem jogou e dá um treino e volta e entra em quadra, às vezes faz um jogo talvez o melhor da vida, né? É normal que isso aconteça. Agora, preparação física. Isso tudo é o decorrer de vários jogos, né? Você participar de um ranking internacional, você tem que estar disputando todas as competições importantes e vencendo. E isso é uma competição em cima da outra. Você perde aqui, você já entra em outra lá na frente. Então é difícil para qualquer atleta que tem uma idade avançada, primeiro porque já tem alguns problemas físicos, né? Problemas articulares, né? E isso tudo acaba acarretando uma consequência de não manutenção, né, desse atleta. Então, Venus Williams tem muita força, é um atleta de tênis que venceu quase tudo, né? Venceu durante um período muito grande. Então, é um atleta de primeira linha, ela pode entrar esporadicamente participando de qualquer competição e inclusive vencer a competição. Agora, se manter no ranking aí é outra conversa.
É por isso que eu digo que você é fera no futebol e que toda bola que joga pra você, você apara. 6h59.
Gabriela Esportiva.
Continuo com você, Fredão. A seleção masculina de vôlei terminou a fase classificatória da Liga das Nações na liderança, com 11 vitórias e apenas uma derrota. O resultado é, de uma certa forma, surpreendente, já que o processo de renovação ainda está no início e vários jogadores que estavam no último ciclo não jogam nesta temporada, Fred.
Aí você falou tudo, é surpreendente, porque com muitos jogadores jovens, não era esperado o Brasil já ter uma resposta tão grande agora na Liga das Nações. O Brasil só perdeu uma partida, né? E mesmo assim uma partida duríssima de 3-2 contra Cuba, e está na segunda colocação, venceu inclusive a campeã mundial, a melhor equipe do mundo na atualidade, que é a Itália. O Brasil vai disputar num lado, né, as quartas de finais e com a Alemanha, e depois na semifinal, se vencer, vai pegar provavelmente, aí é uma coisa que talvez não vai, a número um do mundo, a Itália. Então o Brasil não bate com a Itália até a final, tem tudo para chegar às finais aí, fazer um grande jogo, mas o Brasil chega muito forte, com a equipe que, como você comentou aqui, eu assino embaixo, destruindo, na verdade, a Liga das Nações desse ano, masculino. E o feminino também não está tão longe disso. Na segunda colocação também, vai para as semifinais aí e só deu um azar. Foi perder a Ana Cristina, que era a sua maior pontuadora, mas que continua, inclusive, vencendo as partidas e fazendo grandes jogos. O Brasil hoje se encontra num momento muito feliz do voleibol, tanto masculino quanto feminino, com grandes atletas, atletas jovens, estourados aí. O último jogo agora, o meio de rede Bento fez uma partida espetacular. O Luca Bergman vem atuando maravilhosamente bem. Ele entrou com a equipe reserva justamente para segurar os atletas para as quartas de finais, né? E aí entrou com o levantador com Brasília, né? Levantando a partida inteira. Tiveram um pouco de dificuldade no primeiro set, mas depois venceram a partida muito tranquilamente. O Brasil com certeza vai buscar aí, eu não vou dizer a você ser campeão, mas tem tudo para ser, né? Vai brigar como sempre brigou nos seus melhores momentos aí do voleibol internacional.
Muito bem, Fred, 7h.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, o motociclismo mundial volta a viver o luto neste mês de julho. O jovem piloto espanhol Pol Alsina, de 17 anos, morreu após sofrer um grave acidente durante uma sessão de treinamentos para a corrida do GP, que vai ser disputada no dia 27 de julho no circuito Motor Island em Aragon, na Espanha. De acordo com o diário catalão, Alsina voou por cima da sua motocicleta durante o teste realizado no sábado, dia 19, e bateu a cabeça no chão, sofrendo ferimentos graves. O piloto foi levado a um hospital da cidade de Zaragoza, mas não resistiu e morreu nesta segunda-feira. Zé Maria com as informações do esporte amador.
Esporte amador, a expectativa agora é com relação ao intermunicipal, né? Vai ter o congresso técnico, 5 dias, depois teremos, no domingo seguinte, teremos a abertura da primeira rodada. A primeira rodada sempre é aberta com a seleção, a última campeã da competição. E há uma expectativa, gente, de algo em torno de 60 seleções. A gente vem percebendo que ano a cada ano, viu, Júlio César, a tendência é sempre diminuindo, entendeu? O número de participantes sempre em queda com relação aos participantes do campeonato intermunicipal. Bom, ontem tivemos também, Café, em Feira de Santana, o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. O mandante foi o Galícia, o jogo foi no Joia da Princesa, e o Bahia de Feira não comeu nada, né? Venceu por 1-0, praticamente botou a taça, segurou a taça já com uma das mãos. A segunda partida acontece no campo do Bahia de Feira, domingo, na Arena Cajueiro. E o Bahia de Feira é muito favorita para ganhar o Campeonato Baianinho 2025. E Júlio já falou do Barcelona. Eu queria só endossar, Júlio, que havia uma expectativa, muito embora o presidente do Barcelona tenha realçado apenas o time principal, né? Mas o time principal, gente, não saiu da posição que ficou, entendeu? A posição que estava, trouxeram um técnico novo, novas contratações e não foi a lugar nenhum. Fechou, falta uma última rodada, que domingo, vai ser domingo aqui em Ilhéus, né? Como com o Penedense, e a realidade é essa. Para o campeonato, para o time do Barcelona profissional, foi um ano para ser esquecido. Foi um vexame, gente. Tinha uma agenda cheia, um calendário cheio.
Pré-Copa do Nordeste, pré-Copa do Campeonato Nordeste, Baiano, Copa do Brasil.
Pré-Copa Copa do Brasil, Campeonato Baiano, Campeonato da Série D. E fracassou absolutamente em todas as competições. Por pouco não seria rebaixado junto com o Colo-Colo, né, no futebol da Série A. Então foi um ano realmente muito triste para o futebol profissional do Barcelona. Mas nem tudo, Júlio,
tá perdido.
São pedras, não. A Oncinha, gente, eu estou entusiasmado com a campanha da Oncinha. A Oncinha, dirigida pelo meu amigo Luiz Alberto, cronista das antigas, né? Cronista esportivo, amante do futebol, Luiz Alberto, lá de Itabuna. A Onça está brilhando e pode se classificar para a Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Venceu no domingo em casa de sábado.
A sensação desse time da Oncinha é Alexandre. Alexandre, Júlio, é de Sambaituba, se eu não estiver enganado, é um distrito de Ilhéus. Então, um menino que está brilhando no time sub-20. Eu, aliás, fiz questão até de pegar o time sub-20. O time titular do sub-20. E Luiz Alberto está treinando. João Pedro é o goleiro. Gabriel, lateral direito. Jarlan e Enio, os dois zagueiros. Mineiro na lateral esquerda. Meio campo com Maicon, Alexandre, Henrique e Richard. Galego e Miqueias. Esse é o time. A gente tem que aplaudir. Viu, Wellington Nascimento, você tem que olhar com carinho, é para o time sub-20, que está fazendo bonito e pode ainda se classificar para a Copa São Paulo de Futebol Júnior.
O jogador Richard e o Miquel já são jogadores que fazem parte do time profissional, já jogam com o Salles, né? O Salles, quando chegou, botou nesses jogadores, gostou. Apesar que o Richard já vinha já há algum tempo treinando junto com o profissional, mas tinha poucas oportunidades. E com o Salles ele está tendo mais oportunidade, tanto o Richard como o Miquel, né, duas peças interessantes aí que estão surgindo, né, da base do Barcelona já para o time profissional.
E pela primeira vez ver um jogador de um distrito de Ilhéus, né, do interior do município, se destacar no futebol, isso é um fato relevante para a gente que acompanha a rádio. É por isso que eu estou falando hoje com o coração lavado, né? Parabenizar esse menino Alexandre, que veio do distrito e que é uma bela promessa. Aí sim, o Wellington Nascimento, você vai estar implantando o futuro do seu time, não contratando como o Barcelona fez esse ano, contratou quase 80 jogadores e não foi para lugar nenhum. Tem que ter uma base forte para dar oportunidade para esses meninos.
Muito bem, Zé Maria. 7 e 6.
102,9. Gabriela Esportiva.
7-7, Frezzi Menezes, boa noite, meu irmão. Boa noite, fica
boa
à vontade.
Boa noite, Tony Café. Você que é um grande atleta do futebol de Itabuna. Então, mandar um abraço para a sua turma lá. Né? Um abraço para Júlio, para Zé Maria, para todos os ouvintes da Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Peraí, eu queria saber o que vocês fizeram no final de semana, que tá todo mundo rouco aqui, pelo amor de Deus, menos eu, pelo amor de Deus. Júlio César, boa noite.
Boa noite. Para você ter um café, boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvindo Gabriela Esportiva. Eu estou meio rouco, mas amanhecer tá melhor hoje. Mas é porque eu trabalhei durante esses 4 dias no Festival do Chocolate, né?
Você estava falando no microfone.
Fui locutor lá do evento, no sistema de som dentro do circuito onde aconteceu o evento. E aí, você sabe, aquela Avenida Soares Lopes ali é um vento tremendo, então a gente que trabalha com a voz às vezes não pode estar pegando esses ventos frios que acaba acabando com a garganta. E foi o que aconteceu comigo. Mas hoje amanheci melhor, graças a Deus.
Depois dos cuidados do Dr. Paulo Medawar, os medicamentos.
E do meu amigo Paulinho, a gente voltou melhor. Agora eu quero mandar um abraço aqui para a Dona Maria dos Santos. Conheci ela há um tempo, há mais um mês atrás. Ontem Dona Maria foi lá no café de novo. Apareceu lá no café. Sim. Ontem não, sábado.
Mas essa tinha merecido.
Batemos um papo com ela e ela disse que o sonho dela agora é conhecer Zé Maria.
Que beleza.
Porque ela, pelo que ela ouve no rádio,
ele é
Zé Maria demonstra ser um cara muito fino, uma pessoa de etiqueta.
Ai, que beleza.
Uma pessoa educadíssima. Eu falei, olha, Dona Maria.
Como é, Tony?
Ai, pai. Eu falei, Dona Maria, cuidado com a embalagem, que às vezes a embalagem engana.
Ó, Zé, não. Zé, toda a vida foi clássico. Zé, boa noite, meu querido.
Mas qualquer hora dessa, a gente vai proporcionar esse encontro de Zé Maria com dona Maria dos Santos, lá do Salobrinho. Tem 80 anos e todos os dias ouve Gabriela Esportiva.
Que maravilha.
Muito bem, Júlio. Um abraço para a Dona Maria. Olha, Júlio, no encerramento, eu quero parabenizar o treinador que esteve aqui no Barcelona, que foi para o Paraná. Eu esqueci o nome dele. Gente boa. Como é o nome desse treinador, Júlio? Ele treinou o time do Barcelona.
Adriano de Souza.
Parabéns, Adriano. Adriano foi campeão paranaense da segunda divisão. Está aqui a foto dele segurando o troféu. Ó. Belo trabalho, abrindo espaço agora no futebol do Paraná.
Foi o que teve aqui?
Foi, teve aqui no estúdio conosco.
Sim, as duas entrevistas.
O Adriano, ali, entendeu? Ele salvou meu
parabéns
zap.
Parabéns para Adriano.
A gente mantém o contato e... De repente, o problema não está no treinador, não, gente. Adriano, desde o início, a gente percebia que ele tinha um QI diferente.
Sim.
Agora, pouca idade, né? E tem dirigente que não acredita na pouca idade. Não dá espaço, não tem paciência também para esperar. Adriano foi campeão do campeonato pelo Maringá, lá do futebol paranaense. Parabéns, Adriano. Boa noite a todos, viu? Café sexta, eu não pude estar aqui porque eu estava um pouquinho dodói, né?
Uhum.
E não podia tomar aquela chuva, aquele vento frio. A garganta estava, entendeu? A garganta não estava legal, por isso eu não pude comparecer. Mas eu tenho certeza de que o café me representou com a altura de uma sacada de voleibol.
Que beleza!
Gente, o Gabriel Esportivo vai ficando por aqui, voltando amanhã a partir das 18 horas. No oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222 Ilhéus. Abração pro meu amigo César, o pessoal do Posto Universal, Colar, tudo útil. Um forte abraço a todos vocês aí em Itabuna, tá bom? Gabriel Esportivo de volta amanhã no oferecimento de InfoLaser.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.